Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Hoje é segunda-feira, 15 de setembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação, como sempre, e prestação de serviço para você. Eu sou Ana Gabriela Salles, estamos juntos mais essa semana, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Você nos ouve pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. E aqui no estúdio comigo, os trabalhos técnicos são do José Alves. E com a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Olha, a gente abre essa edição com informações sobre o maior mutirão da história do SUS, o Sistema Único de Saúde, que aconteceu nesse fim de semana. Foram 29 mil atendimentos só no sábado, uma força-tarefa para reduzir a fila de quem espera por consultas e exames. Vladimir Filippin tem mais detalhes.
O governo federal realizou no sábado, dia 13, o maior mutirão da história do Sistema Único de Saúde, o SUS. A EBSER em ação agora tem especialistas, registrou cerca de 29 mil atendimentos em 45 hospitais universitários federais distribuídos por todas as regiões do Brasil. Foram 1.900 cirurgias eletivas, 22,7 mil exames e 4.400 consultas. Os números representam um aumento de 133% em relação à primeira edição do mutirão, realizada em julho deste ano. Mais de 3,2 mil profissionais de saúde participaram, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos e estudantes. Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa priorizou áreas como oncologia, cardiologia, ortopedia, ginecologia, oftalmologia e otorrinolaringologia. O objetivo é reduzir o tempo de espera por serviços de média e alta complexidade no SUS. O programa prevê novos mutirões ainda em 2025, com a meta de ampliar em 40% a produção cirúrgica dos hospitais universitários. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
O presidente Lula e os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Educação, Camilo Santana, acompanharam parte desse mutirão aqui no Hospital Universitário de Brasília no sábado. O presidente falou sobre a importância do SUS e sobre as políticas criadas até chegar ao programa Agora Tem Especialistas. Vamos ouvir.
Nós criamos o Farmácia Popular, que hoje distribui 41 remédios de uso contínuo para todas as pessoas totalmente de graça. Bem, então hoje o cara não morre mais por falta do remédio, mas o cara morre por falta de especialistas. Então a gente tinha uma obsessão de fazer com que a segunda consulta e a tal da máquina fosse rápido. Não dá para esperar, gente. Nós temos que criar condições de ser rápido. Se é que a gente quer tratar da vida e não da morte. Então nós chegamos a uma situação extraordinária que é oferecer ao povo a possibilidade dele acreditar que ele vai viver mais.
Mudando de assunto, começa nessa quarta-feira, dia 17, uma ação para regularizar o FGTS de trabalhadores domésticos. Cláudio Mário Carvalho.
O governo federal inicia no próximo dia 17 de setembro uma ação nacional para regularizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, de trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Mais de 80 mil empregadores cadastrados no domicílio eletrônico trabalhista, o DET, vão receber avisos sobre possíveis débitos identificados a partir do cruzamento de dados do E-Social com informações da Caixa. O prazo prazo para regularização voluntária vai até 31 de outubro. Depois dessa data, quem não quitar a dívida poderá ser formalmente notificado e ter os débitos levantados pela fiscalização. A medida, coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, envolve mais de 154 mil postos de trabalho em todo o país e um montante superior a 375 milhões de reais. São Paulo concentra a maior parte da dívida, com mais de 135 milhões de reais. O governo reforça que o DET é o canal oficial de comunicação com empregadores e alerta para que os avisos sejam acompanhados de forma regular, a fim de evitar sanções. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Olha, começou hoje uma pesquisa do IBGE com famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, começou nesta segunda-feira 15 a pesquisa especial sobre as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. Mais de 30 mil domicílios em 133 municípios atingidos vão receber ligações para entrevistas até 19 de dezembro. A pesquisa é para identificar os danos causados durante as enchentes, os efeitos na vida das pessoas e como está a realidade dessas famílias um ano depois. O estudo também vai servir de base para políticas públicas de prevenção e resposta a novos desastres climáticos. As entrevistas vão ser feitas exclusivamente pelo número DDD 21-2142-0123. Para confirmar a identidade do agente, os moradores podem ligar no 0800-721-8181. O resultado do levantamento deve ser divulgado no primeiro semestre de 2026. O IBGE ressalta que todas as informações fornecidas têm sigilo garantido por lei. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E aqui no assunto, um dos assuntos, falando redundante, né? Um dos assuntos que a gente gosta de reforçar aqui no programa é a atualização da abertura de novos mercados do agronegócio. Dessa vez, Singapura, país asiático, vai passar a importar sebo bovino do Brasil. E sabe como esse produto vai ser usado pela indústria local? Para a produção de biocombustíveis. Quem conta é Lademir Filipim.
O Brasil recebeu autorização de Singapura para exportar sebo bovino destinado ao uso industrial. A decisão amplia a lista de produtos brasileiros no mercado asiático, com destaque para a produção de biocombustíveis. Em 2024, Singapura importou mais de US$ 680 milhões em produtos agropecuários do Brasil, principalmente carnes, itens de complexo sucroalcooleiro e derivados de origem animal. Segundo a nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura e Pecuária, a medida reforça as relações comerciais com Singapura, polo logístico e financeiro da Ásia, que tem demanda crescente por insumos ligados à energia renovável. Com a nova autorização, o agronegócio brasileiro soma 435 aberturas de mercado desde 2023. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Olha, a morte do músico Hermeto Pascoal no último sábado no Rio de Janeiro ainda reverbera no meio artístico e entre o público e autoridades. O multi-instrumentista brasileiro foi um dos mais conhecidos fora do país e morreu aos 89 anos de idade. O corpo está sendo velado agora à tarde em Bangu, na zona oeste do Rio, num local batizado em homenagem a ele, a Areninha Cultural Hermeto Pascoal. Pelas redes sociais, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, lamentou a perda do talento, que transformou a música brasileira em alquimia sonora, nas palavras da ministra. O presidente Lula também emitiu uma nota de pesar. Lucília Araújo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do músico Hermeto Pascoal, que faleceu aos 89 anos no último sábado, 13 de setembro. O presidente destacou a importância do multiinstrumentista para a cultura brasileira. Lula ressaltou a criatividade do compositor, que transformava em música tudo o que tocava, incluindo piano, flauta, berrante, instrumentos de cozinha e brinquedos. O chefe do executivo convidou os brasileiros a celebrarem a história e legado do artista. O presidente expressou solidariedade à família, aos amigos e a todos que foram inspirados por Hermeto Pascoal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Vamos falar agora de cinema, porque tem Brasil de olho no Oscar de novo. Dessa vez, o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi o escolhido para representar o país na disputa de melhor filme internacional em 2026. A produção, ambientada em Recife, retrata a trajetória de um jovem recrutado pela ditadura militar como informante. O longa mistura questões históricas e políticas com elementos de suspense. O elenco tem nomes como Wagner Moura, Alice Carvalho, Tânia Maria e Carlos Francisco, e teve apoio do Fundo Setorial do Audiovisual, gerido pelo Ministério da Cultura e pela Ancine, Agência Nacional de Cinema. Vencedor de prêmios, incluindo o Festival de Cannes e o Prêmio da Crítica, o filme foi exibido em uma sessão especial no Cine Alvorada em agosto, com a presença do presidente Lula e da ministra da Cultura, Margarete Menezes. No Brasil, O Agente Secreto chega nos cinemas a partir de 6 de novembro. Anota aí, hein? Vamos torcer para vir outro Oscar por aí. A gente fala agora de esporte, porque o fim de semana foi histórico para o Brasil em competições internacionais. E quem traz os detalhes é a Estefânia Lima, que está aqui no estúdio comigo ao vivo. Boa tarde, Estefânia. Atualiza aí para a gente o que teve de bom.
Teve muita coisa boa, viu, Ana? O Brasil brilhou no boxe e no atletismo, com direito a ouro e pratas em mundiais. Vamos começar pelo boxe. No Mundial de Liverpool, na Inglaterra, a brasileira Rebeca de Lima foi campeã na categoria até 60 quilos. Além dela, Yuri Falcão, Isaías Ribeiro e Luiz Oliveira, Bolinha, ficaram com a prata. Olha, uma curiosidade, o Bolinha é neto do Servilho de Oliveira, que foi o primeiro medalhista olímpico do boxe brasileiro. Ele ganhou bronze nos Jogos do México em 1968.
Olha que bacana, as novas gerações aí seguindo, né? Ou seja, foram 4 medalhas para o Brasil só no boxe, Stefani.
Exatamente, mas tem mais. No atletismo brasiliense, Caio Bonfim conquistou a prata na marcha atlética nos 35 quilômetros no 20º Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio, lá no Japão. Para quem acompanhou os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, vai lembrar que ele foi medalhista, que ele ganhou, né, a prata na marcha atlética. Agora, também outra curiosidade, né? Tô cheia das curiosidades hoje. Com mais essa conquista, o Caio Bonfim passa a dividir com Claudinei Quirino a honra de serem os brasileiros com mais pódios em mundiais.
Boa.
E escuta só mais essa, Ana. Teve outro brasileiro no pódio este fim de semana. No tênis de mesa, Hugo Calderano foi vice-campeão do WTT Champions em Macau, na China, e segue entre os melhores do mundo.
Só figura, só atleta cheio de talento aí para nos alegrar nessa semana, né? Agora, todos esses atletas, Estefânia, recebem apoio como Bolsa Atleta, não é isso?
Isso mesmo. Todos eles fazem parte do programa, né, no Bolsa Atleta. Uns deles fazem parte há mais de 17 anos, tipo Caio Bonfim. Além deles, o Bolsa Atleta também apoia outros 10 mil atletas e fez, né, 20 anos no ano passado. E também teve reajuste no Bolsa Atleta.
Importante.
O presidente Lula assinou decreto que aumentou as bolsas em cerca de 11%. A bolsa Pódio, por exemplo, passou de R$ 5.500 por mês para mais de 16 mil.
Olha, esse aumento do Bolsa Pódio foi mais significativo ainda, né? Obrigada pelas informações. Boa notícia para a gente começar essa semana. Valeu, Estefânia.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
E agora chegou aquela hora da gente ouvir a previsão do tempo para todas as regiões do país para essa terça-feira, dia 16 de setembro. Roda aí, Zé!
Previsão do tempo para esta terça-feira, 16 de setembro de 2025. Região Centro-Oeste, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a terça-feira é de tempo nublado e altas temperaturas. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 37 graus. A umidade do ar varia de 60 a 10%. Caçu, no Goiás, comemora aniversário com céu limpo e um sol abrasador. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 39 graus. A umidade relativa do ar oscila de 60 a 15%. Região Nordeste, Aracaju, Sergipe tem uma chuvinha miúda ao longo do dia. Na cidade Jardim, a temperatura oscila de 24 a 27 graus. A umidade do ar vai de 80 a 50%. Upanema, no Rio Grande do Norte, assopra valinhas com intensa claridade. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 36 graus. A umidade do ar varia de 70 a 25%. Região Norte, Boa Vista, Roraima, tem sol e chuva pela manhã. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 36 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 40%. Manaus, no Amazonas, amanhece com nuvens carregadas e uma chuvinha fina. Os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 36 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Região Sudeste, na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, é dia de chuva e tempo nublado. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 24 graus. A umidade do ar vai de 100 a 30%. Caxambu, nas Minas Gerais, uai! Celebra 124 anos com muitas nuvens e uma garoazinha. A temperatura na cidade das Águas Milagrosas é de mínima 15 e máxima de 30 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 30%. Região Sul, em Florianópolis, na Formosa e Santa Catarina, o dia será de chuva. Na Ilha da Magia, a temperatura mínima é de 14 e a máxima de 23 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 60%. Curitiba, Paraná, tem promessa de chuva pela manhã. Os termômetros marcam mínima de 10 e máxima de 31 graus. A umidade do ar marca de 90 a 20%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 16 de setembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Antes de eu mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário amanhã, eu quero fazer aqui um registro, é claro. Ontem, dia 14, foi aniversário da nossa editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann. Você deve estar sentindo falta dela, dando aqui os destaques da Voz em primeira mão, né? Mas, claro, tá curtindo aí umas férias, né, no aniversário. Parabéns, Mari, até a volta, hein? E o Luciano Seixas também. Mais essa semaninha de descanso, mas segunda, ele tá aí, se Deus quiser. E vamos lá fazer esse giro pelas cidades do país que fazem aniversário amanhã em Caçu, Goiás. Caçu tem 14 mil habitantes e é um polo de geração de energia elétrica e produção de etanol. Vamos ver como os recursos do governo federal estão chegando lá em Caçu. Na agricultura, o Plano Safra fechou 138 contratos com equivalente a 58 milhões de reais concedidos só esse ano. Esses dados são de janeiro a agosto de 2025. Também tem, dentro desses contratos, são divididos assim, 117 para o agronegócio, que são os produtores maiores, né? E 21 contratos para a agricultura familiar, que são atendidos aí pelo PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Vamos agora para outra região do país, vamos lá para o Nordeste, Upanema, no Rio Grande do Norte. Tem aí a população estimada em 14 mil habitantes, e tem lá a barragem de Umari,
que é um dos maiores reservatórios do estado, né, do Rio Grande do Norte. E atrações turísticas, para quem não conhece, como eu, fico sempre com vontade de ir para essa cidade, né, com essas curiosidades, tem a Lagoa do Piató, não é isso, Stefânia? E a Orla do Rio. Vamos ver o que os recursos federais estão fazendo lá em Upanema. As transferências para o município até agosto desse ano somaram 34 milhões de reais. Essas transferências foram assim para o cidadão: 12 milhões de reais para o Bolsa Família, 2 milhões e 800 mil para o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, 57 mil reais para o Auxílio Gás, 3 milhões e 400 mil reais para o seguro-desemprego e 17 milhões para benefícios previdenciários. Então, você vê que os recursos federais, eles chegam aí para a prefeitura e aí cabe ao município fazer essa gestão, né, certinha. Agora, a última cidade que faz aniversário amanhã, dia 16, é Caxambu, em Minas Gerais. Caxambu, em Minas Gerais. Vamos virar aqui nossa folhinha. Tem 21 mil habitantes, é conhecida como a cidade das águas milagrosas devido ao Parque das Águas, um dos maiores complexos hidrominerais do mundo, com 12 fontes de águas minerais naturalmente gasosas e ricas em elementos benéficos para a saúde. Olha só que maravilha, será que é a fonte da juventude lá também, hein? As águas ganharam fama no século XIX, quando a princesa Isabel visitou em busca de uma cura para infertilidade. Mas século XIX, vamos ver aqui direitinho essa história. Gente, vamos para as ações do governo federal lá em Caxambu, Minas Gerais. Tem 8 unidades do básicas de saúde, UBS, em funcionamento com custeio federal no município. Também tem 6 equipes habilitadas de saúde da família lá fazendo atenção primária à saúde para os moradores de Caxambu. Também tem atendimento para saúde bucal. Tem o Brasil Sorridente, né? O programa do governo federal para saúde bucal. 5 equipes de saúde bucal estão habilitadas no município. Bom, está confirmado mesmo. No século XIX, Princesa Isabel foi lá, então, tomar banho nessas águas porque ela queria tratar a infertilidade e engravidou após o tratamento. Olha só que legal. Por isso, essa fonte é conhecida como milagrosa. Vamos lá em Caxambu, então, conhecer essa fonte. Vamos seguir aqui com o nosso assunto, porque já são 4h22 e tem muito mais. Fica com a gente.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Agora é hora do Prosa Rural inédito dessa segundona. Segundona, né? Toda segunda-feira a gente traz para você um episódio inédito do Prosa Rural que é produzido pela Embrapa. Hoje a gente vai ficar sabendo que diversificar a lavoura pode significar diversos tipos de ganhos, como ambientais, para a saúde e da fertilidade do solo, além de maior controle de pragas e doenças. Vamos ouvir.
Vem aí! Mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, minha gente! Estamos aqui para o nosso encontro já combinado, que une cada vez mais a pesquisa e o homem do campo. Nossa prosa de hoje é sobre sustentabilidade, que muito tem se falado e pesquisado na Embrapa. Aqui quem fala é Jorge Macau, e hoje o assunto é o impacto da baixa diversificação de culturas nos sistemas agrícolas, e vamos também apresentar opções sustentáveis de produção. A soja está inserida em configurações de cultivo pouco diversificadas, como, por exemplo, as sucessões de soja com milho segunda safra e também a soja seguida do trigo. Pois é, a simplificação dos modelos de produção facilita a rotina operacional nas propriedades rurais, não é mesmo? Mas também pode provocar e intensificar a longo prazo a degradação da qualidade do solo. E mais, pode aumentar os problemas fitossanitários, especialmente a infestação de plantas daninhas resistentes a herbicidas, e ainda ampliar a presença de algumas doenças e insetos praga de difícil controle. Como alternativa, o produtor pode adotar modelos de produção com maior diversificação de espécies vegetais. Isso parece simples, mas requer conhecimentos técnicos para incrementar o equilíbrio entre as culturas semeadas e o retorno econômico. Para explicar de forma mais detalhada as opções, a jornalista Lebna Landgraf conversou com o pesquisador Henrique De Biase, da Embrapa Soja, especialista que tem muita experiência na cultura da soja e que vai abordar a importância da rotação e a combinação com outras culturas. Fique atento, porque a Lebna já vai direto ao assunto.
Um dedo de prosa.
Olá, Henrique, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade para falar de um tema tão importante quanto a necessidade que nós temos de diversificar os sistemas de produção.
Henrique, muito tem se falado que é preciso diversificar os sistemas produtivos em que a soja está inserida. Por que é tão relevante a rotação de culturas? Ou melhor, quais as consequências que trazem os sistemas pouco diversificados?
Então, nós temos o predomínio, né, no Brasil como um todo, em todas as regiões produtoras de soja, de sistemas de produção pouco diversificados. Nas regiões mais quentes, predomina a sucessão milho segunda safra soja, que inclusive é uma sucessão, né, que a gente considera como grande impulsionadora do agronegócio brasileiro, né? Grande parte hoje do sucesso do agronegócio se deve à sucessão milho segunda safra soja, né? Essa possibilidade de fazer duas safras de verão num único ano. E nas regiões mais frias nós temos o predomínio do soja-trigo ou mesmo uma subutilização do outono e inverno, né? Se você pegar o Rio Grande do Sul, por exemplo, as regiões mais frias nós vemos que grande parte das áreas não é utilizada no outono e inverno. Muitas vezes a cobertura do solo é por plantas que vêm de forma espontânea, aveia, zevém. Então nós temos que mudar esse cenário, porque as consequências elas começam pela degradação da parte biológica do solo. Então hoje nunca podemos esquecer que o solo é um organismo vivo e nós precisamos alimentar a biologia do solo e alimentar por meio de plantas de diferentes espécies, diferentes famílias e que produzam uma grande quantidade de fitomassa, de biomassa, tanto da parte aérea quanto de raízes. Sem essa alimentação da biologia, você degrada a parte biológica e a primeira consequência é um aumento na ocorrência de doenças, principalmente doenças radiculares, ocorrência e danos de nematóides e também a degradação da parte da estrutura do solo, levando a compactação com a diminuição da quantidade de poros, aumento da resistência mecânica ao crescimento das raízes e a consequência disso, dessa degradação da estrutura, é menos raízes nas culturas econômicas, menos infiltração e armazenamento de água, com a consequente redução de produtividade e aumento de custos de produção, principalmente nos anos mais secos. E outros problemas também, como a intensificação do processo erosivo, o aumento dos custos com o controle de plantas daninhas tolerantes ou resistentes ao glifosato, como a buva e o amargoso. Então, uma série de problemas em que esses sistemas pouco diversificados acarretam no médio e longo prazo.
Já existem resultados de pesquisa, Henrique, que indiquem que os modelos mais diversificados e sustentáveis, eles podem ser aplicados com um retorno econômico?
Sim, existem uma série de pesquisas, não só capitaneadas pela Embrapa Soja, mas também com a coordenação de outras unidades da Embrapa, de instituições de pesquisa estaduais, universidades, que mostram que a diversificação de culturas aumenta a rentabilidade. Recentemente, a gente publicou, né, um material, né, uma pesquisa nossa em forma de série de documentos, né, série de documentos 459, onde nós concluímos que a diversificação de culturas pode trazer aumentos de rentabilidade já no médio prazo de 11%. Nesse caso, com o uso do consórcio milho mais braquiária, ou seja, você mantém o milho, mantém a soja, só adiciona a braquiária em consórcio com o milho, o produtor já teve um aumento aumento aí, tem um aumento potencial de 11% na rentabilidade, não é na produtividade, é na rentabilidade do sistema. Então, esses sistemas são, sim, viáveis economicamente. É, a questão, aí a gente retorna à pergunta anterior. A grande questão é você pensar no médio e no longo prazo.
Esse retorno econômico de 11% que pode ser proporcionado pela diversificação com capim braquiária é muito bom. E como disse o pesquisador, os detalhes estão disponíveis no portal da Embrapa na internet, na série Documento 459, e tudo pode ser baixado gratuitamente. Vamos ouvir agora o que o pesquisador tem a nos dizer sobre a inserção da aveia e do trigo nos sistemas produtivos.
É um estudo muito interessante. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que ele só foi possível pela participação da Copacol. Então, a Copacol é nossa parceira, o trabalho conduzido na estação experimental deles, lá em Cafelândia, né, onde tem um ambiente propício para se testar esses modelos de produção alternativos. E lá, nós fizemos um experimento que já vem desde 2020, então ele está entrando no quinto ano, né, de execução. Vai continuar lá por mais tempo, onde nós temos diversos modelos de produção. Entre eles, nós temos duas testemunhas, né, que são o soja milho, solteiro, e o soja trigo. E aí temos modelos com diferentes graus de intensificação e diversificação, incluindo ali um modelo de produção, onde você cultiva soja no verão e o consórcio do milho com a braquiária no outono e inverno, nosso já conhecido sistema Santa Fé. E temos também outros modelos que envolvem o cultivo da soja, do milho segunda safra e de uma terceira safra, seja ela de palhada ou de palhada e grãos. Nesse sentido, se destacaram dois modelos. Primeiro, o modelo soja, milho segunda safra e trigo. Então, a gente comprovou que foi possível, nas condições climáticas aí de Cafelândia, e isso representa uma área representativa do Paraná, né? Você pegando aí desde Campo Mourão, indo em direção ao Ubiratã, Cascavel, Cafelândia, toda essa região aí, uma região importante do estado do Paraná, foi provado que é possível colocar o trigo com uma terceira safra de maneira viável economicamente.
Outra opção é substituir o trigo pela aveia branca ou preta para a produção de grãos ou para a produção de palha. Escuta só.
No caso dos outros dois sistemas que envolvem o trigo ou a aveia como terceira safra de grãos e ou de palha e raízes, os aumentos foram de respectivamente 7% e 10%. 7% para o trigo terceira safra e 10% para a aveia.
Os dados mostram em números a importância econômica da diversificação e como ampliam as possibilidades de ganhos. Na região de atuação da cooperativa Copacol, no oeste do Paraná, os produtores semeiam soja no verão e milho segunda safra. Quando tem atraso da semeadura da soja, eles fazem a substituição do milho pelo trigo no inverno, mas em áreas menores. Vamos ouvir o supervisor de pesquisas da cooperativa Copacol, Vanei Tonini. O Vanei traz uma explicação muito importante sobre a exploração planejada, que, se bem adotada, pode fazer toda a diferença nos resultados. Vamos então ao nosso próximo quadro.
Pitacos da Hora.
E olhando para esse cenário de soja, milho, segunda safra, a gente já vê alguns problemas, como por exemplo compactação de solo, né? A gente não tem mais plantas dentro de uma rotação que contemplem esse nosso sistema, e a gente vê um agravamento dentro da região, principalmente em questão de compactação de solos. E aí, quando a gente pega os dados que são gerados aqui pelo trabalho instalado aqui pela Embrapa, a gente consegue já dimensionar e mensurar aquilo que nós podemos fazer e interferir dentro desse nosso sistema produtivo. Como, por exemplo, colocar mais plantas dentro do sistema soja-milho propriamente, como, por exemplo, uma terceira safra de trigo ou uma própria planta de cobertura, como uma aveia em terceira safra. Ou a gente também tem a possibilidade, e já está provado com números, que a gente quebrando esse sistema soja-milho, pode ser um inverno com trigo, depois eu volto novamente com o milho segunda safra, a gente tem benefícios tanto em produtividade da cultura da soja, também, quanto da cultura do milho que vai vir dentro da sequência. Essa base de dados gerada pelo trabalho, ela nos suporta para a gente estar mostrando e levando essas informações para o agricultor. A gente consegue manter a rentabilidade dentro do nosso sistema e a gente consegue minimizar os impactos das sucessões de cultura, seja a sucessão na soja sempre no verão e também do milho na segunda safra. Então a gente consegue olhar para alternativas que melhorem o sistema como um todo, melhorando as condições principalmente físicas do solo. É um ponto de atenção bastante relevante nesses últimos anos. A gente tem sofrido com veranicos ou mesmo em alguns momentos em fases críticas da cultura, falta de água. E aí a gente vê uma grande oportunidade. E aí esses dados são transmitidos para os produtores através da própria publicação desses resultados pela Embrapa. A parceria com a Embrapa, a pessoa do Henrique De Biasi, que já veio aqui também explanar esses resultados no próprio dia de campo, como por exemplo nessa última safra, e também nós levamos através de eventos técnicos para o produtor os resultados que são gerados aqui.
É muito interessante perceber como os resultados de pesquisa impactam diretamente a vida prática dos produtores, e o melhor, trazendo benefícios econômicos e ambientais. Bom, meu amigo, minha amiga, o nosso programa está chegando ao fim. E você que está nos ouvindo, aproveite aí e anote o telefone da Embrapa Soja. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 43 é o DDD, telefone 3371-6000. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco e o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Lebna Landgraf. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Soja.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O Brasil é um país soberano, que sabe dialogar, mas sem baixar a cabeça. E diante das ameaças à nossa economia, nós temos o Plano Brasil Soberano. Serão 30 bilhões de reais em crédito para empresas impactadas que se comprometerem a preservar os empregos. Também já abrimos 400 novos mercados pelo mundo. Tudo para proteger nossa economia e o povo brasileiro. Nosso setor produtivo não vai perder a sua força. E a nossa gente vai seguir em frente. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Hoje tem boletim Sonda Indústria inédito, que fala sobre dois programas. O e-commerce BR, que impulsiona pequenos negócios, e o Coopera Mais, que entrega caminhões para catadores. Roda aí, Zé Alves.
Olá, você está ouvindo o Som da Indústria, seu boletim sobre o que acontece no setor produtivo nacional.
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MDIC, premiaram, no dia 11 de setembro, os 9 projetos selecionados na primeira etapa do edital e-commerce.br, criado para fortalecer e incentivar o comércio eletrônico de micro, pequenas e médias empresas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. A entrega simbólica do prêmio, de R$ 380 mil reais a cada projeto, foi realizada em uma transmissão ao vivo pelo YouTube da ABDI, com as participações do secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC, o Wallace Moreira, do presidente da ABDI, Ricardo Capelli, e da gerente da Unidade de Transformação Digital da agência, Adriele Pedrosa. Agora, os projetos vencedores de Alagoas, Bahia, Paraíba, Piauí, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rondônia têm 6 meses para realizar seus projetos em suas cidades e estados. Nesse período, explica Adriele, eles vão implementar soluções e realizar capacitações em centenas de empresas participantes de seus programas. O objetivo é transformá-las digitalmente e ingressá-las com força no universo das vendas online.
O edital do e-commerce BR é um marco na política de inclusão digital de micro, pequenas e médias empresas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Com esse edital, a BDI e o MDIC esperam que os 9 projetos que estão sendo selecionados e premiados agora demonstrem nos próximos 6 meses que é possível transformar a realidade do comércio eletrônico nas regiões menos favorecidas do país. A gente quer ver crescimento mensurável na maturidade digital, no aumento da produtividade e principalmente no crescimento real das vendas online das mais de 1000 empresas que serão impactadas já nessa etapa de piloto. A BDI continuará o seu papel de orientação e suporte aos vencedores, mas agora é a hora das soluções provarem seu valor na prática.
Encerrada a etapa dos pilotos, o edital, que reserva um total de R$ 4,92 milhões aos vencedores em todas suas etapas, vai seguir para a fase de escala. Nela, 3 projetos vão ser selecionados e premiados com R$ 500 mil adicionais cada um. A intenção é que eles ampliem o alcance de suas ações para mais empresas, setores e localidades. A BDI entregou à Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e entorno, Centicoop, no dia 5 de setembro, 10 caminhões zero quilômetro e adaptados para coleta seletiva. A nova frota, que vai beneficiar o trabalho de cerca de 700 catadores ligados à Centicoop, é mais uma entrega do programa Coopera Mais, que destina 16,9 milhões de reais em investimentos para fortalecimento da cadeia da reciclagem no Distrito Federal e em torno. Os caminhões foram adaptados pela ABDI às ações de coleta seletiva, com carroceria metálica capaz de abrigar e transportar até 2,5 toneladas por viagem. A entrega incluiu ainda um kit eletrônico de pesagem. De acordo com a Empresa de Limpeza Urbana do Distrito Federal, SLU, a Centicoop responde sozinha por 25% das compras de recicláveis no DF, movimentando em média 867 toneladas por mês. Com essa entrega, a ABDI estima que haverá um aumento de 15% no volume de recicláveis coletados e um crescimento de 20% na renda média dos catadores. E as entregas do Coopera Mais vão continuar. A Centicoop vai receber mais 10 caminhões até junho de 2026. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar.
Para saber mais sobre os destaques do Som da Indústria, acesse abdi.com.br ou siga a agência nas redes sociais.
O Ministério de Minas e Energia abriu uma consulta pública sobre metas de redução de emissões do RenovaBio. Vamos saber mais sobre esse e outros assuntos do setor energético agora no Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia abriu na última semana consulta pública que trata do 8º ciclo de metas anuais de descarbonização da Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio. A proposta coloca em discussão a análise de impacto regulatório sobre as metas do RenovaBio para o decênio 2026-2035. Entre os pontos em avaliação estão a meta global de 48 milhões de créditos de descarbonização para 2026, além das metas previstas para os anos de 2027 a 2035, com intervalos de tolerância. A consulta pública número 197 receberá as contribuições até 26 de outubro próximo por meio da página de consultas públicas no site do MME e pela plataforma Participa Mais Brasil. Após a análise das contribuições recebidas, o Comitê RenovaBio encaminhará as recomendações ao Conselho Nacional de Política Energética, responsável pela deliberação final. O Balanço Energético Nacional 2025, divulgado pelo Ministério de Minas e Energia em parceria com a Empresa de Pesquisa Energética, confirma que o Brasil, dono de uma das matrizes mais renováveis do mundo, segue como referência internacional em energia limpa. Em 2024, o setor energético foi responsável por apenas 20% das emissões totais de CO2 no país, bem abaixo da média global de 76%. Na comparação internacional de 2022, o Brasil apresentou índices inferiores aos registrados nos Estados Unidos, China e países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O estudo mostra que quase 90% da energia elétrica gerada no Brasil em 2024 teve origem em fontes renováveis, com destaque para o crescimento da participação da eólica, da solar e do gás natural na matriz elétrica. As fontes renováveis representaram ainda 50% da matriz energética nacional, que abrange transporte, indústria e outros usos. É o maior nível de renovabilidade desde 1990, reforçando o compromisso do país com uma energia mais limpa e sustentável. O Balanço Energético Nacional é publicado anualmente, sempre com dados do ano anterior, e reúne informações sobre a oferta o consumo de energia do Brasil, contemplando a extração de recursos, importação e exportação, distribuição e uso final. A publicação está acessível em www.epe.gov.br. No próximo dia 22 de setembro, em parceria com a EPE, o MME lança oficialmente o Portal Brasileiro de Hidrogênio, uma plataforma inovadora que irá organizar, compartilhar e disponibilizar as mais amplas informações sobre o mercado de hidrogênio no país. O evento de lançamento, que será transmitido ao vivo pelos canais do YouTube, do MME e da EPE, vai acontecer no Rio de Janeiro, no auditório da EPE, e marca o cumprimento de um compromisso internacional assumido pelo Brasil durante o diálogo de alto nível em energia da ONU em 2021. O portal será coordenado pelo MME e conterá dados e análises estruturados no âmbito do Programa Nacional do Hidrogênio em temas como planejamento energético, capacitação de profissionais, aprimoramento do arcabouço legal e regulatório, abertura de mercados e aumento da competitividade. Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Lise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Assunto Federal.
Você que já se alistou para o serviço militar, atenção! Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão.
Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
Olha, nessa terça e quarta-feira, o Conselho Consultivo do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vai decidir sobre dois pedidos de reconhecimento como Patrimônio Cultural do Brasil. Um deles é a Casa de José Lins do Rego, na Paraíba, e o outro é a Pedra Fundamental, aqui no DF. Vamos saber mais no Boletim IFAM.
Boletim IFAM.
Na próxima semana, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pode reconhecer dois novos patrimônios culturais do Brasil: a casa onde viveu o escritor José Lins do Rego, na Paraíba, e a pedra fundamental da capital federal, no Distrito Federal. A deliberação sobre os tombamentos vai acontecer no dia 16 de setembro, a partir das 2 da tarde, na 110ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. O Conselho Consultivo é um órgão colegiado do IFAM, integrado por representantes de instituições federais e da sociedade civil. O pedido de tombamento do conjunto arquitetônico do Engenho Corredor, na cidade paraibana de Pilar, tem dois fundamentos principais. Primeiramente, o lugar é um testemunho material do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil e da escravização de pessoas negras naquela cadeia produtiva. Além disso, é indicado como símbolo de memória coletiva ao aparecer fortemente na literatura de José Lins do Rego, que em suas obras deixou registros da realidade e do pensamento social da época. Já a Pedra Fundamental, erguida em 1922, em comemoração ao centenário da independência, marca o começo da transferência da capital do Brasil para o interior. A pedra está situada no Morro do Centenário, na Serra da Independência, sendo um marco visual na paisagem da cidade de Planaltina, no Distrito Federal. Também está na pauta do Conselho a re-ratificação do tombamento de Petrópolis, no dia 17, em que será apreciada a proposta de nova área protegida em nível federal. Todas as sessões serão realizadas na sede do IFAM, em Brasília, e terão transmissão no canal do Instituto no YouTube.
Acesse www.gov.br/IFAM para mais informações sobre o patrimônio cultural brasileiro. Onde tem Brasil, tem IFAM.
Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça, está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
E sim, a gente vai seguir. A gente vai sim.
Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Olha, uma cúpula em Addis Abeba, na Etiópia, pressionou por financiamento real para adaptação climática na África, né, no continente africano. A gente vai saber mais sobre esse assunto no Boletim COP30 Brasil.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima.
Na Cúpula do Clima da África, na Etiópia, os debates sobre financiamento climático mostraram que ainda existe uma grande distância entre os acordos assinados e a chegada real de recursos. No encontro, líderes africanos, sociedade civil e setor financeiro cobraram medidas práticas para transformar discursos em ação. Alice Amorim, diretora do programa da COP30, abriu a conferência reforçando que Belém deve marcar uma nova fase, a da implementação. Ela destacou a urgência dos investimentos em ações para adaptação e resiliência climática. A ministra do Meio Ambiente de Ruanda, Jeanne d'Arc Mujawamariya, apresentou números alarmantes. A África precisa de pelo menos 25 bilhões de dólares por ano apenas para investimentos em adaptação. Segundo ela, populações de comunidades africanas já enfrentam inundações, secas e desertificação e não podem esperar por debates técnicos enquanto suas vidas estão em risco. Do setor financeiro, vem o alerta de Hubert Danso, presidente da Africa Investor Group. Ele afirmou que, embora as instituições internacionais prometam bilhões, o dinheiro segue travado por estruturas inadequadas. Para mudar esse cenário, Danso propôs tratar a resiliência como infraestrutura essencial, criar fundos que reúnam diferentes projetos, ampliar o uso de títulos verdes e aproximar líderes políticos de quem controla os grandes investimentos globais. Segundo ele, investir na adaptação africana não é um gasto, mas a maior oportunidade de investimento do século XXI.
Ele disse que a degradação ambiental colocou em risco 80 trilhões de dólares em atividades econômicas, sendo 6 trilhões só na África. O encontro deixou claro, a COP30 em Belém será o teste para saber se o sistema climático global pode evoluir de um palco de discursos para uma plataforma de ação concreta. De Brasília, com informações da COP30, Bárbara Bezerra.
Boletim COP30, uma parceria da presidência brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço.
Atenção, beneficiários do Bolsa Família. Os pagamentos de setembro começam essa semana, dia 17, para quem tem o cartão com o NIS terminado em 1. O cronograma segue até o dia 30 de setembro com os repasses do Bolsa Família para quem tem número de identificação social, o NIS, 0. Olha, esse serviço é para o seu estado e para a sua prefeitura. Os gestores estaduais e municipais têm até a próxima sexta-feira, dia 19, para enviar dados fundamentais para continuar recebendo recursos da Política Nacional Aldir Blanc. E o gestor não está sozinho, tem plantão Tira Dúvidas virtual do Ministério da Cultura essa semana. Lucília Araújo.
O Ministério da Cultura atualizou o status do envio do Plano de Aplicação dos Recursos, o PAR, da Política Nacional Aldir Blanc. O documento é obrigatório para estados e municípios receberem os recursos do segundo ciclo. Até 12 de setembro, 60% dos governos estaduais e prefeituras enviaram o PAR. Sul e Sudeste lideram, com 75% e 62%, enquanto Norte e Centro-Oeste têm os menores índices, com 38% e 45%. O prazo final para envio é 19 de setembro. Quem não enviar o PAR não receberá os recursos. O Ministério da Cultura oferece plantões Tira Dúvidas virtuais de 15 a 19 de setembro, com atendimento individual por agendamento. Há também vídeo tutorial e guia de orientação disponíveis no YouTube e na plataforma CultBR. Os repasses para os planos já habilitados devem começar ainda em setembro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E a partir do ano que vem, o mês de agosto, vai ter outro significado com um novo alerta de prevenção. É que o governo federal oficializou hoje a campanha Agosto Branco de prevenção ao câncer de pulmão. Lucília Araújo de volta.
O governo federal oficializou a campanha Agosto Branco, voltada à prevenção e ao combate ao câncer de pulmão. A lei, sancionada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, determina que todos os anos, durante o mês de agosto, devem ser realizadas ações de conscientização em todo o país. A ideia, segundo o governo, é que o Sistema Único de Saúde, em parceria com entidades e associações, promova atividades para alertar a população sobre os sintomas da doença, formas de diagnóstico e opções de tratamento. Também vão ser divulgados os serviços de saúde disponíveis para o atendimento de pacientes com câncer de pulmão. A campanha se soma ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado em 29 de agosto, e reforça a importância de se reduzir o consumo de tabaco, principal fator de risco para a doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, o tabagismo, além de causar câncer de pulmão, está associado a problemas cardiovasculares, complicações na gravidez e até infertilidade. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pulmão é hoje a quarta neoplasia mais comum no Brasil, excluídos os casos de pele não melanoma. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Agora uma última informação, divulgada agora há pouco pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Os portos do país celebraram o melhor resultado mensal da história, 124 milhões e 700 mil toneladas movimentadas nos portos brasileiros. No acumulado do ano, nos últimos 12 meses, esse valor também foi superior ao registrado no mesmo período de 2024, com 780 milhões e 400 mil toneladas movimentadas nos nossos portos. Todas as informações você encontra lá no nosso site, radiogov.ebc.com.br. E tá chegando ao fim o nosso Assunto Federal de hoje. Eu volto amanhã às 4 da tarde com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Continue com a gente. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.